E hoje é um bom dia para você avaliar como são suas noites de sono. Nesta sexta-feira, 19 de março, é celebrado o Dia Mundial do Sono, uma oportunidade para destacar os benefícios de uma noite bem dormida e alertar para as consequências de quem briga com a cama toda noite. Vamos conversar sobre esse assunto com o professor Plácido Menezes, que é especialista em doenças do sono. Professor Plácido, bom dia, seja bem-vindo à Conexão Senado.
Bom dia, Thiago. Um prazer estar aqui. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Professor, o que acontece com a pessoa que não teve uma boa noite de sono? Ou pior, quando essa situação se torna constante?
Bom, as consequências são enormes e poucas pessoas percebem isso. Na verdade, noites mal dormidas, uma falta de qualidade no sono, abre portas para muitas doenças cardiovasculares, neurológicas, que as pessoas não dão importância. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde o sono acaba ficando mais perturbado por conta de medo, de incertezas, acaba mais ainda agravando a qualidade do sono. E poucas pessoas percebem isso.
Sim, e quais seriam as dicas para uma pessoa dormir bem?
Bom, a primeira dica que a gente gosta de deixar bem claro para os nossos pacientes: primeiro, prestar atenção na qualidade da sua respiração. A pessoa, para dormir bem, o primeiro ponto é que ela respire exclusivamente pelo nariz. O problema hoje é que a gente tem um percentual na população que respira muito pela boca, dorme muito de boca aberta. E aí começam as consequências. Por quê? Porque ele vai ter um déficit neurológico, porque ele não vai atingir o sono profundo. Ele vai ter um déficit hormonal, porque muitos hormônios são produzidos no sono profundo, a reparação do organismo no sono profundo. E também o nosso sistema imunológico, ele é muito atingido com noites mal dormidas. A gente acaba tendo um déficit em torno de 40% do nosso sistema imunológico. Recentemente saiu uma pesquisa na Inglaterra mostrando que as pessoas que sofrem de ronco e de apneia, ou seja, já tem um sono de má qualidade, tem 3 vezes mais chances de morrer de Covid. Então, isso torna-se muito preocupante. A dica que a gente dá, ao primeiro passo, como eu falei, se preocupar com o fator respiratório. Segundo, a higiene mental, né? Por exemplo, quando você for dormir, minutos antes de dormir, por exemplo, 30 minutos, uma hora antes, evitar dispositivos eletrônicos que tenham luminosidade. Então, uso de celular, tablet, televisão, diminuir a luminosidade do ambiente, evitar alimentação pesada, por exemplo, você comer e já dormir, isso não é benéfico. Isso tudo vai atrasar o caminhar do sono, assim como também a qualidade dele. E aí vai fazer com que você não durma bem, acorde mal. E isso vai ter um efeito em cadeia, porque aí o seu dia já não vai ser produtivo, o seu dia já vai ser perturbado.
Certo. E, professor, a quantidade de pessoas com distúrbios do sono aumentou durante essa pandemia?
Aumentou. E aumentou muito, muito mesmo. A procura no consultório tem crescido muito por conta disso. Porque o medo, a incerteza, porque nós temos fatores físicos ligados ao sono, nós temos fatores fisiológicos ligados ao sono, mas também nós temos fatores emocionais ligados ao sono. Então, esse pilar, esses três pilares, quando estão aumentados, acaba atrapalhando a qualidade do sono. As incertezas, os medos, a quantidade de informação que está chegando para a população, isso acaba trazendo um distúrbio emocional e fazendo com que a pessoa tenha dificuldade para dormir. E aí muitos acabam recorrendo a medicamentos. E aí que é o grande problema, porque os medicamentos não ajudam você a ter um sono profundo. Eles te desligam, mas você não vai ter o ciclo do sono. Você não vai ter um sono de qualidade. Então, você está tampando o sol com a peneira, né? Por isso que é importante a gente, além de ter esses detalhes como um fator respiratório, como um fator de ambiente, ter uma higiene mental, se abstrair um pouco. Não estou falando para não ver notícias e saber como está acontecendo a pandemia, não, mas sabe, ter um pouco disso. Porque as pessoas, principalmente essas últimas semanas, onde a maioria dos locais decretaram lockdown, as pessoas vão ficar muito em casa. E aí acabam absorvendo muito essa energia e acabam tendo o fator emocional, né? O pessimismo, o medo, a incerteza. Então isso dificulta, quando a pessoa põe a cabeça no travesseiro, isso vai dificultar, né? Então às vezes é necessário uma suplementação para esse sono, né? Uma suplementação com alguns minerais para induzir mais o sono, mas não usar medicamentos que vão te desligar, né? Porque aí você, na verdade, está só tampando o sol com a peneira.
Certo. E quando que é necessário procurar um especialista em distúrbios do sono?
Olha, o seu corpo apresenta sinais. Então, por exemplo, vou citar vários sinais. A pessoa apresenta sonolência diurna, a pessoa acorda cansado, acorda com dores no corpo, a pessoa começa a ter lapsos de memória, isso já é um indício. O lapso de memória muitas vezes está indicando que o paciente não está tendo um sono REM, o cansaço excessivo. E são pequenos pontos que as pessoas não percebem que estão ligadas ao sono. Irritabilidade. Em mulheres, uma coisa que influencia muito, muito, porque o ciclo hormonal da mulher, ele é uma montanha russa, né? O do homem é mais retilíneo, então ela varia todo mês. Mas, por exemplo, prestar atenção em ciclos menstruais irregulares, isso tem muito a ver com a qualidade do sono. Tem mulheres com muita cólica menstrual, isso também tem muito a ver com déficit hormonal, porque o hormônio acaba não sendo produzido na plenitude, à noite, no sono profundo. Então, são detalhes que as pessoas vivem o cotidiano e muitas vezes não percebem. E uma coisa interessante, às vezes alguns ouvintes estão falando assim, ah não, mas eu estou tranquilo, eu durmo 8 horas por dia. Não, o tempo não quer dizer qualidade. É importante ter a qualidade. Como que eu vou saber que eu tenho um sono de qualidade? Quando eu acordo disposto, quando eu acordo animado, sem dores no corpo, sem sonolência durante o dia. A pessoa está desperta, ela está proativa, inclusive isso ajuda até no trabalho, ela toma nas tomadas de decisões. Por quê? Porque ela teve um reparo no sono. Então, fica um alerta para a população prestar muita atenção nessa qualidade do sono. E outros fatores que acabei esquecendo aqui de citar, por exemplo, se você acorda com a boca seca, se você está babando, se você está roncando, e a apneia, que é uma das coisas mais graves no sono, que ao longo do tempo isso vai favorecendo você a ter problemas cardíacos, como hipertensão, favorece inclusive a uma diabetes tipo 2. Então, são várias doenças que são acometidas, iniciadas lá atrás por conta de um sono irregular. Às vezes até na adolescência, né? Ou às vezes no início da fase adulta, e vai se perdurando, porque as pessoas não dão muita importância para essa questão do sono, né? Os jovens não se preocupam muito com o sono irregular. E o que dá longevidade na vida é o sono de qualidade, é o sono regular. Uma coisa que você me perguntou de dicas, uma dica que eu dou importantíssima, principalmente para as crianças e os adolescentes, que agora estão na grande maioria no ensino remoto, é a rotina do sono. Porque como eles não estão indo presencialmente para as escolas, às vezes a rotina se perdeu por conta dos horários. É importante os pais determinar a rotina. Tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para se alimentar, mesmo estando em casa, porque tem aquele relaxamento. Isso provoca um distúrbio do sono. E lá na frente, nas consequências, vão ser mais graves, como déficit hormonais e outras coisas mais que podem causar no corpo da pessoa.
Certo, professor Plácido Menezes, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Muito obrigado.